A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está sintonizado agora na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu tenho a satisfação de receber o professor, o meu colega de Priscas Eras, o professor Joaquim Maia, vinculado à Faculdade de Letras da Universidade Federal do Pará, que está à testa de um projeto intitulado Formação Continuada de Professores de Língua Portuguesa. Professor, seja muitíssimo bem-vindo, obrigado por ter comparecido ao nosso programa. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória.
Na verdade, professor Joel, eu sou a materialização de um sonho, um grande sonho de ser professor universitário. Tá? E este sonho ele começa já, né, com a minha graduação, né, licenciatura na área de letras na Universidade Federal do Pará. Então, neste curso, eu consegui ser mordido pela serpente da educação, né, e gostei, me encontrei no curso, disse, é isso que eu quero. Então, concluí a minha graduação. Logo em seguida, fiz o mestrado na área de linguística. Mas essa trajetória é atravessada também por outros momentos. Um desses momentos, ainda quando fazia a licenciatura na universidade, eu fiz concurso para a universidade, porque eu pensava em ficar na universidade. Então, fiz concurso, trabalhei na universidade no nível fundamental, como contínuo. Depois, fiz concurso novamente para nível médio. Fui por 4 anos dirigente de sindical dos técnicos administrativos. Me envolvi no movimento docente, né, que luta pela educação, pela qualidade da educação. Fui representante nacional dessas instituições. Então, participei ativamente do ponto de vista da luta pelos direitos, né, nesta área da educação, do direito das universidades, né, a luta pela universidade. Então, isso me enriqueceu muito. Né, e tem um terceiro momento também, eu tive a grata experiência de participar nos diversos níveis de ensino. Então, fui professor da escola básica, né, no ensino fundamental, no ensino médio. Né, fui professor, agora sou docente da Universidade Federal do Pará, coordenei uma especialização de formação continuada, né, estamos agora com 4 turmas em funcionamento, fui coordenador e elaborador junto com uma equipe do projeto pedagógico do PAFO, né, que cuida da formação de professores. Então, assim, eu diria que aquilo que eu sonhava para a minha vida, eu consegui plenamente realizar com essa minha trajetória, né? Estou concluindo agora o meu doutoramento em tecnologia educacional na Universidade de Lisboa. Então, isso me aproximou da tecnologia, uma das dimensões que eu considero importantíssimo nessa área de formação do professor. Então, eu completei um ciclo agora, não é? Que me força aí para o que nós chamamos de saberes docentes. Aqueles saberes que vão além desses conteúdos específicos, científicos. Então, o conteúdo, as metodologias, as tecnologias. No momento de maturidade, para mim é muita satisfação.
Professor, o senhor tocou em duas áreas que me interessam muito. Primeiro, explique aos nossos ouvintes o que foi, o que é o PARFOR. E depois, como é que é essa atuação sindical?
Primeiro, para a atuação sindical. Um dos saberes que eu considero como constitutivo do processo de formação docente é ele ter a consciência e lutar pelos seus direitos. Então, lutar pelos seus direitos, enquanto cidadão, você também, num processo de formação de outros cidadãos, você também forma um cidadão crítico, né, que luta pelos seus direitos. Então, assim, lutar pela universidade, participar desse movimento político é muito importante.
Principalmente agora em que essas instituições estão em perigo.
Com certeza. A cada crise financeira, não é, o primeiro foco é a educação, é a saúde. Então, se não houver um processo de resistência vindo justamente de quem fica mais prejudicado. E eu não digo nem assim da questão salarial. Eu acredito que, do ponto de vista salarial, nós ganhamos razoavelmente bem. Agora, e a pesquisa? E as condições de trabalho? Os laboratórios, os eventos científicos? Isso são extremamente prejudicados, especialmente a pesquisa, prejudicada por determinadas políticas. Os cortes são, assim, absurdos, não é? Essa luta sindical, não é? Ela tem que ser uma luta sindical não agarrada, não presa a partir do A, B ou C. Eu sempre fiz esta luta sindical agarrado na instituição. Tá? Então, é uma luta pela instituição, para melhorar a qualidade dessa intervenção na qualidade da educação. E é uma pena que, ao longo desse caminho, muitos grupos políticos, né, perderam esta concepção institucional e lutam quase que exclusivamente num processo de luta interna, meio visceral, não é? Meio até animalesca mesmo, por constituição de grupos ligados a determinadas correntes ideológicas, determinados partidos. Então, a meu ver, eles não conseguem perceber que essa diversidade de ideias numa universidade, ela só faz sentido se nós conseguirmos um grande diálogo em torno das grandes questões que afetam o país, que afetam a educação. Então, cada um tem que ir com a sua contribuição, não eliminando o outro. As pessoas estão agarradas nas suas próprias crenças, seja do ponto de vista individual ou de grupos, e acham que a crença deles é a verdade, né? Se transforma isso em verdade. Então, isso não dá para acontecer assim. Se cada um se agarrar na sua crença e achar que isso é verdade, nós vamos ter muita dificuldade em buscar uma verdade que satisfaça todos nós. Caminhos possíveis em que todos nós conseguimos pactuar, né, ações, comportamentos para seguir aquilo que a gente quer.
Professor, voltando ao Parfor. O Parfor é um programa governamental que exige certas especificidades. Fale um pouquinho sobre o que foi e o que é esse Parfor.
Então, o Parfor é um programa nacional de formação de professores. E é um programa que já entra com uma certa dificuldade de entendimento por parte dos professores que atuam no Parfor. Você se pergunta, se o Parfor é um programa específico para a formação de professores, então é formação iniciada ou é formação continuada? As pessoas que estão no Parfor são todas professores. Então não valia a pena, e quando eu assumi a coordenação, eu percebi que não valia a pena eu pegar um projeto pedagógico dos cursos presenciais, que aí sim é primeira licenciatura, e aplicar tal qual num programa em que eu estou lidando agora já com professores e com professores adultos.
Em realidades específicas completamente diferentes da nossa realidade da capital.
Com certeza. E a gente, assim, deveria se pensar mais em que chamam de andragogia, né, do que em pedagogia. Porque é a formação de adultos mesmo, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu consegui reunir, né, eu tive acesso a todos os projetos pedagógicos dos cursos de licenciatura em letras da universidade, tanto os aprovados como os que estavam em andamento, né? Li, fiz reunião em todos os núcleos e campi do interior e conseguimos fechar um projeto único. Eu acho que do Parfor Letras é o único que tem um projeto só para todos os cursos. Então nós conseguimos essa, é o que eu chamo de unidade na pluralidade. Então na pluralidade, na diversidade dos cursos dos campi, nós conseguimos um projeto único que atendesse de forma razoável todas essas necessidades. Por que isso? Porque os alunos do Parfor, eles estão distribuídos em todos os municípios do Pará. Santarém, Marabá. Então, Santarém já tinha um projeto. Marabá já tinha um projeto de curso de letras. Mas o Parfor deveria atender então, a todos os municípios do estado. Então, pensando nisso aí, uma das coisas bem fortes mesmo no Parfor, nós trabalhamos com a ideia de pesquisação. Então, grande parte do curso era tentar ressignificar do ponto de vista da abordagem, dos conteúdos, das metodologias, das tecnologias, aquilo que os professores já estavam fazendo. Então, tinha que ser um curso voltado para a realidade do município, né, para a realidade de sala de aula daquele professor. Então, não é um curso extremamente teórico. Então, a teoria ela deveria vir mesmo como um momento singular de ressignificação da prática desse professor. Porque nós tínhamos uma ideia, né, e continuamos insistindo nela, que não existe essa dicotomia, agora eu formo, né, e depois alguém vai lá e aplica. Não. O Parfor ele não tira os professores de sala de aula. Então eu queria ver que aquilo, a transformação que estava acontecendo com este professor aqui nesse momento de formação, ela tinha que ter uma consequência imediata na atuação dele na sala de aula. Então isso é o tempo todo esse diálogo. Então isso é o que está pensado, né, no projeto pedagógico do curso.
E pensar que o Parfor, por exemplo, o senhor citou duas cidades, Santarém. Santarém é uma cidade grande, mas as pessoas que vêm fazer Parfor, nem todas são dali, vêm muito longe, com outras realidades que estão para lá, bem distantes dessa realidade urbana. Fale um pouquinho sobre isso.
Professor Joel, nós formadores, às vezes nós temos uma concepção de que todos os nossos alunos moram nos grandes centros perto da gente. No Parfor eu tinha pessoas que moravam nos grandes centros, mas grande parte deles são pessoas da zona rural. Então, ser professor na zona rural diferente de ser professor numa zona urbana. No entanto, nós tínhamos essas duas situações dentro de uma sala de aula. Então, o projeto a gente tinha que ser extremamente versátil, flexível, né? E ter intenção mesmo de atingir essas realidades tão, tão diversas. Então, na Amazônia, por exemplo, os ribeirinhos, né? Você imagina um professor que não tinha perspectiva nenhuma de ter um curso superior, que mora no interior de Santarém, no interior de Breves, no interior de Melgaço, né, na zona rural mesmo, numa comunidade distante de barco, 2-3 dias, né, numa comunidade bem singular. Este professor vem fazer o Parfó. Então, como formar um professor desse?
Como recebê-lo? Como dar aquilo que ele precisa para o dia a dia dele?
E, assim, eu sou professor também aqui do curso daqui da capital, não é? Do curso regular. Então, uma das coisas assim, que me preocupa bastante. Hoje, no curso de letras da Universidade Federal do Pará, se você me perguntar, Maia, quantas escolas vocês têm cadastrado como campo de estágio? Eu te digo hoje, com certeza, nenhuma. Nós temos a escola da universidade, que é uma realidade diferente. Então, como é que um curso que tem há mais de 30 anos não tem uma escola como campo de estágio numa parceria institucional? Que professor é esse que a universidade está formando? Se a universidade não vai às escolas, não dialoga com as escolas, se os professores da escola não vêm para a universidade, então eu não conheço nenhum evento que traga esses professores formados, nossos egressos, para vir voltar à universidade, sabe? E ver o que está acontecendo na universidade. Então, nós não temos nenhuma pesquisa, eu não conheço nenhuma pesquisa que dê conta de forma diagnóstica da realidade do ensino na escola pública, para que o professor da escola pública, a realidade da escola pública, ela tem que ser sujeito no processo de formação desses novos professores. Então, isso não existe. Então, por isso que o PAFO é esse misto de primeira licenciatura, mas é formação continuada, porque já são professores. Vários alunos chegam ao final do curso e perguntam para a gente, eu estou saindo agora do curso e... Eu não tenho dúvida que eles têm muito conhecimento teórico, mas eles não sabem o que fazer com esse conhecimento. Porque a estudar sociolinguística, psicolinguística, análise do discurso, sem nunca procurar pelo menos um diálogo, um tangenciamento, pelo menos, destas teorias com o currículo da escola básica, se deixar, quem é que vai fazer isso? O professor que vai fazer quando estiver na escola básica? Eu acho que a universidade ela tem que, já neste momento, discutir currículo. Por exemplo, uma reformulação agora, certo? Do ensino médio. Os nossos alunos vão sair sem saber o de que se trata. A escola está discutindo questão de gênero, questão de religião, escola sem partido. A escola básica está fervilhando de problemas, de situações, de questionamento, de ansiedade. Este meu professor formado aqui vai fazer o quê lá?
Professor, agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Esta é a sua rádio web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Eu converso com muita alegria, com satisfação, com meu amigo, professor Joaquim Maia, da Faculdade de Letras, do Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará. O professor está à testa de um projeto que eu acho fundamental, que é a formação continuada de professores de língua portuguesa. Professor, como é que é esse projeto? O que é essa formação continuada? Nós falávamos disso no bloco anterior. Então, o professor tem que ter essa formação, essa constante reabastecimento de teorias, de ideias, de práticas, de atividades, de possibilidades de reflexão para ele poder usar convincentemente na sua prática pedagógica. Como é que o senhor vê isso?
Professor Joel, nós não podemos separar um processo de formação de formadores do processo de formação humana. O processo de formação humana, ele começa quando você nasce, né? Então, nós não nascemos homem. Não é? Nós nos tornamos homens ao longo da nossa história. E este processo ele é um processo que é a busca da autonomia. Então, o nosso processo de formação, os sujeitos que compõem essa nossa trajetória humana, e até hoje, não é? Onde você estiver, do local de onde você estiver, você ainda está nesse processo de formação, está se tornando homem nesse processo de formação humana. Então, tem algumas dimensões que são fundamentais. A autonomia, O ser humano ele tem que buscar a autonomia e todos aqueles que estiverem em torno dele têm que colaborar, contribuir para isso. Você tem que saber fazer as suas escolhas, né? E você tem que dar a sua contribuição nessa relação língua-sociedade. Né? Você é influenciado, de certa forma, né? Pelo meio social, pelo construto já discursivo que existe aí, mas você também dá a sua contribuição. Tá? Então isso é autoria. Você tem que ser ético. Não é? Então você acaba ao longo da vida em convivência, dialogando com os sujeitos que estão, é o pai, é o amigo da escola, são os professores, é na igreja, você acaba vendo esta sociedade e faz parte dela, do ponto de vista dos comportamentos desejáveis, por exemplo.
Não dá para separar o cidadão do professor.
Não, de jeito nenhum. E tem mais, do ponto de vista estético. Eu já nem falei da estética do belo e tal, mas da estética do sujeito. Esse ser humano é um ser original, único. Então não dá para você querer ser o outro, não. Você nunca vai ser o outro. Então cada um tem o seu jeito próprio de se manifestar, de ser, de arrumar os discursos que ele ouviu dos outros. Então esse diálogo dele com a alteridade, chega um momento em que ele torna, personaliza, né? Arruma esse discurso e ele tem que ser ele. Então cada um se veste do jeito que o Massagão fala, cada um tem o seu discurso. Então eu não dissocio autonomia, autoria, ética e estética.
Ética e estética são duas faces de uma mesma moeda.
Sim, né? Tudo isso acontece na educação informal, no mundo, na vida, são nas festas, nos bares, na academia, na igreja, isso acontece. Agora, quando nós entramos no sistema formal, normalmente eu percebo tanto na escola básica como no nível superior, você entra, você esquece toda esta realidade. Então os conteúdos ficaram conteúdos desconectados com a realidade. Então eu não consigo perceber uma formação de formadores, uma formação de professores, que não seja uma educação continuada. Tem que ser uma outra. Então, esse professor que está sendo formado agora em licenciatura, ele precisa, no processo de formação, discutir, ir além dos conteúdos científicos. Sabe? Ele tem que discutir cidadania, sim, as preocupações da sociedade, da humanidade, do cosmos. Não é? Elas precisam estar presentes. Então, a dimensão social do ser humano, a dimensão cultural, a dimensão corpórea, a dimensão do divertimento, a dimensão da liberdade, do amor, esse ser humano que é o ser humano que é capaz de aprender, sensitivo, o ser humano do mundo do trabalho, da técnica. Todas essas dimensões compõem esse ser humano. Então, qualquer processo de formação, seja ele formal ou informal, deve contemplar essas dimensões do ser humano. Eu não estou formando pessoas para formarem uns objetos inanimados. São vidas. Cada professor tem, em média, 200, 300 alunos. Não é? Tô colocando pouco, não é? Mas são 300 seres humanos. Então, é a formação do cidadão. E isso está faltando. Então, um processo de formação, né, que para mim é continuada, não é, dessa trajetória humana, tem que ser por esse viés.
Como é que é esse curso de especialização que o senhor está coordenando? Fale um pouquinho disso.
O curso de especialização ele vem em função de algumas inquietações. Primeiro, essa desconexão com a realidade. Então, estrategicamente, eu estou oferecendo bolsas para professores da escola pública que se comprometerem a recepcionar os nossos alunos estagiários da universidade. Então eu vou ter já, dentro de um projeto mais institucional, né, um campo de trabalho para que os nossos alunos de estágios, de cursos regulares, né, tenham acesso às escolas de forma sistemática. O projeto final do curso de especialização é um projeto de intervenção. Então eu vou colocar uma força-tarefa, né, esse professor que está lá na escola, mais quatro amigos que vão fazer um diagnóstico da situação das alunos com problemas de leitura, a necessidade de projetos para aquela escola, a necessidade de discutir metodologias, tecnologia, de ensino, fazer um diagnóstico desta realidade e montar um projeto de intervenção para tentar minimizar ou perceber, né, mais de forma científica o que está acontecendo. Então é um processo de formação, quer dizer, é contínua mesmo, né? Não existe eu me formo aqui e depois aplico lá. Não, é a realidade, nós trabalhamos com o que chamam de pesquisação. Então é investigação da realidade, formação teórica, um olhar teórico sobre esta realidade, sobre esse diagnóstico e atividades práticas já de ação, né, de execução de propostas, e aí nós fechamos isso com uma avaliação.
Professor, os nossos alunos egressos, quando estão no curso de letra, eles vão normalmente estagiar, a escola que recebe é a escola do NPI. O NPI, nós sabemos, é uma escola, quer queiramos, quer não, privilegiada, de uma certa forma de elite, embora a situação seja, a localização dela seja num bairro periférico próximo da universidade, mas quem estagia ali não percebe certas especificidades de outros bairros. Como é que o senhor vê isso?
Nós, na universidade, não formamos professores para trabalhar numa escola A, B ou C. Nós formamos professores para trabalhar na escola básica. E a escola básica, o NPI, é um elemento, é um tipo de escola. Né? E aqui em Belém, nós temos um. Então, os nossos futuros professores, eles vão ser professores da escola como um todo, dentro do Estado, do Brasil. Então, eles precisam conhecer a realidade que vai além do NPI. E aí, o NPI, ele tem, assim, tem financiamentos próprios, o corpo docente também tem características próprias. Assim, podemos passar por lá? Sim, nós temos que ir além do NPI. Nós temos que ir além do NPI. Então, essa escola municipal, essa escola estadual, que vive em constantes greves, que então, falta condições de docência, né? De uma realização plena da docência deste professor. E, às vezes, isso é por conta de uma falta de consciência, de luta, por exemplo, por melhoria da escola. Assim, como um professor vai para lá só com a sua disciplinazinha de língua portuguesa e esquece que tem uma comunidade ali no entorno? Então, qual é o envolvimento da comunidade? Qual é o envolvimento dos pais? Como é que funciona o corpo docente da escola? Do ponto de vista da luta pelos direitos de melhor qualidade de vida. Então, esse contexto escolar do NPI, ele é diferente do contexto escolar das demais instituições públicas do Estado e do município. Então, nós precisamos conhecer esta realidade para repensar a formação dos nossos futuros professores.
O senhor é professor de estágio supervisionado. Explique como é que funciona essa disciplina e como é que é a atuação, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático.
No estágio, nas universidades, existem assim, pelo menos duas ou três concepções, né, que eu costumo problematizar. Uma dessas concepções é imaginar que esse aluno ele tem na universidade as melhores teorias. Então ele não precisa se aproximar da escola, né, porque já tem uma visão preconceituosa. Não é aquele professor que não gosta de dar aula, é aquele professor que não sabe nada, é aquele aluno que não gosta de ler. Então, aqui, supõe que na universidade nós temos a solução de tudo isso. Então, na universidade mesmo se prepara atividade, uma oficina, uma atividade de leitura, e aí vai aplicá-la na escola. É uma aplicação mesmo, porque você não conhece os sujeitos, não é uma proposta que vem da necessidade daqueles sujeitos. Então, assim, é uma teoria que você tem a teoria e você vai lá e aplica. E ignora os sujeitos, né, e esse contexto. Eu trabalho de uma outra forma. Então, neste momento, eu fico muito preocupado em saber o que está acontecendo com este aluno, futuro professor. Então, eu costumo fazer assim, olha, você vai lá para a escola, não vá aplicar nada lá. Não vá ficar olhando para reclamar. Não vá querer confirmar uma visão preconceituosa que você tem. Você chega lá, a diretora da escola, e diz, olha, eu estou aqui para ajudar. Professor, eu vou ficar aqui um momento com você, um mês, dois meses. Deixa essa realidade ser percebida por você. Sinta, se aproxime desta realidade sem compromisso de ensinar muita coisa. Tá? E que você vai encontrar o que ensinar, mas a partir da realidade dos alunos. Então, quando você diz que os alunos não gostam de ler, e você acreditar nisso, peraí, os alunos podem não estar gostando de ler do que você está dizendo, propondo. Agora, o professor, peraí, vocês estão lendo, o que é que vocês leem? Se o professor consegue se aproximar, aí você vai ver que esses alunos leem e leem muito. Você não concebe um ser humano hoje que não leia. Todos nós, a todo momento, precisamos ler. Então, gostam de ler? Sim. E são obrigados a ler? Sim, são obrigados. Então, eles precisam, para viver, eles precisam ler. Então, essa realidade. Então, os relatórios, nós dizemos assim, às vezes o professor da universidade fica mais preso na forma. Ah, você tem que ver um relatório, o relatório tem que ter tantas páginas, aí você fica corrigindo o relatório e não fica refletindo com esse seu formando sobre o que ele pensa, o que ele encontrou, as ansiedades, as satisfações, os medos. Eu costumo discutir os medos dos alunos, a ansiedade dos alunos, o choque, o prazer, a satisfação. É isso que eu quero, porque os professores vão ser eles. E assim, o estágio é um momento não se aprende a dar aula em um semestre. Tá? Por isso que esse estágio, a meu ver, ele tem que entrar. Nessa parte prática, tem que estar no início do curso. O tempo todo você tem que estar dialogando com a realidade. Então, estágio de um semestre não forma professor. Né? Formar professor é a prática ao longo da vida dele. Até hoje, eu estou lá com uns 40 anos... E ainda estou aprendendo a ser professor. Então essa é a postura que eu quero nesse processo de formação, especialmente no estágio. Educação é complexidade. Tá? Então nós precisamos trabalhar a complexidade e a transdisciplinaridade, aquilo que nós falamos ainda há pouco. Nós temos que formar esse ser humano. Esse conteúdo ele tem que dialogar com os outros conteúdos, com as outras dimensões. Tem que ser trans. E não existe soluções mágicas para o problema de educação.
Nem receitas, tampouco.
Não existe. Então não vá com receitas. Vá, eu estou diante de uma complexidade, né? Não tem solução pronta, então é caminhando que se encontra o caminho.
É, o caminho se faz ao caminhar, é o célebre provérbio. Professor, sua mensagem final para os nossos ouvintes, estamos terminando mais um bloco.
Eu tenho muita esperança, não é? Eu sou um lutador, leio, penso, discuto com algumas pessoas, estou chegando assim, um momento de maturidade, na universidade. Eu me considero um sonhador, já realizei muitos desses sonhos. Ultimamente tenho encontrado parceiros que estão topando essa discussão, então isso é muito gratificante para mim. E não devemos desistir da educação, de formar bons professores. É possível, sim. Então essa é a mensagem que eu deixo aqui, né, de que a gente continue formando o cidadão e formando professores que formem novos cidadãos.
Essa entrevista foi muito esperada. Fico feliz de tê-lo entrevistado. Obrigado pela sua contribuição. Hoje eu conversei com o professor Joaquim Maia, a quem eu agradeço de coração pela entrevista concedida.
Eu queria agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Se você que nos acompanhou tiver sugestões, comentários, críticas, envie um e-mail para radioweb@ufpa.br. Você pode também nos contactar pelo nosso Twitter, @radiowebufpa, ou ainda telefonicamente pelo número 3201-7768. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Neste programa, excepcionalmente, o roteiro, a apresentação e a produção foram minhas, Joel Cardoso. A gravação e montagem ficaram a cargo de João Nilo. A supervisão e edição são responsabilidade dos jornalistas Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação da professora doutora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.